Estamos de volta à Póvoa de Varzim, terra a terra, segunda hora, a equipa TSF, José Alvarez, Joaquim Pedro, Sónia Santos Silva e Ramiro Santos, mais uma vez bom dia.
Muito bom dia, de saída para esta segunda parte, poderíamos começar por subir ao Monte de São Félix, um observatório de onde se avista o mar e a terra, que é isso que a Póvoa é. Mas podíamos também sair da Praça do Almada, onde estamos, e onde se ergue o busto de Eça de Queiroz, que aqui nasceu. Mas a Praça do Almada é hoje em dia uma praça em obras, que se integra num projeto de renovação e de requalificação urbana. Sr. Presidente, comecemos por aqui, por onde estamos, pela Praça do Almada. É uma das zonas emblemáticas da cidade, onde está o busto de Eça de Queiroz. Está a ser alvo de uma intervenção que vai mudar o rosto da praça. E a pergunta, que tipo de intervenção é que estão a fazer, o que é que está a ser feito e o que é que vai mudar?
O que está a ser feito é mais uma transformação da Praça do Almada que sofreu ao longo dos tempos. E é uma transformação nos tempos de hoje e aos tempos de hoje. A Praça do Almada é, de facto, a sala de visitas da Póvoa de Varzim. É a principal centralidade, é a zona central do centro histórico e do bairro da Matriz, onde está instalado o edifício que foi edificado por um arquiteto militar, Coronel Eudinô, da Câmara Municipal, e que está rodeado por um conjunto de casas também do final do século XIX e do início do século XX, que é uma joia, não é?
É de facto uma praça muito bonita.
Exatamente. Bastante conservada, onde está a estátua do Eça de Queiroz, que é do famoso escultor do Leopoldo de Almeida, e que a intervenção que está a sofrer, à semelhança do que na maior parte das cidades, estas grandes praças nasceram do Largo da Feira. E, portanto, ela chama-se também Praça do Almada, porque foi o Almada, um dos Almadas, que foi governador do Porto, que decidiu fazer a grande intervenção propriamente urbana da Praça do Almada. Ela, ao longo do século XX, sofreu algumas modificações e agora a nossa ideia é transformá-la, de facto, numa grande praça pedonal, à semelhança das grandes praças italianas e espanholas.
Encerramento ao trânsito.
Praticamente vai ficar preparada para encerrar o trânsito na sua totalidade. Não o podemos fazer ainda, porque não temos ainda as alternativas necessárias para transformar mesmo na totalidade em pedonal. Fica praticamente só com trânsito na Zona Sul, onde se retira também os automóveis.
Pedonalização, portanto, parcial.
Quase total.
Nova iluminação,
se retira
com certeza,
também o estacionamento. E, portanto, há uma requalificação da própria praça, portanto, modificando a filosofia da sua utilização, fundamentalmente para os cidadãos, com esplanadas, onde existem aqui cafés, restaurantes, e que é um pontapé de saída também para o desenvolvimento, para que os cafés e os restaurantes se possam requalificar, à medida que o investimento público também se dá.
No fundo, é recuperar um bocado o espírito desta praça, que era um espaço de passagem e de encontro de pessoas.
Exatamente, é isso que nós queremos, que é o que caracteriza as grandes cidades da Europa. Porque se for aos Estados Unidos, as cidades são construídas à escala dos automóveis e nós queremos devolver, e esta praça foi construída à escala das pessoas e dos veículos de tração animal.
E perdeu-se este espírito
com os automóveis e com o atravessamento da Estrada Nacional. Portanto, o que se pretende é, mais tarde ou mais cedo, acabar com o atravessamento da Estrada Nacional, a antiga Estrada número 13, que as pessoas ainda têm na memória quando faziam o caminho para a fronteira, passavam pelo meio de Viana do Castelo e pelo meio da Póvoa de Varzim, que era um inferno. E, portanto, hoje já temos a autoestrada e temos uma alternativa, que é a Via B, a Avenida 25 de Abril, que hoje vamos inaugurar.
E já vamos falar dela.
Que é uma via periférica,
mas ainda aqui no
urbana, que vai retirar também grande parte do trânsito da Praça do Almada.
Em relação ainda à Praça do Almada, as obras estão a decorrer, creio eu, desde fevereiro. Quando é que estão concluídas?
As obras estão a correr em bom curso. Provavelmente ficarão prontas a meados de outubro.
O projeto é do arquiteto
Rui Bianchi,
não é?
Um arquiteto que trabalha aqui.
Sei que vai manter aqui, como é que chama, as siglas palveiras que estão aqui na praça.
Exatamente. As siglas, o que é que são as siglas? São sinais. que representam as famílias dos pescadores, que, onde estavam e representavam os seus nomes na porta das suas casas e nos barcos e nos instrumentos dos barcos.
Nós temos uma peça sobre isso que vamos escutar mais à frente, mas digamos só ainda sobre o projeto do arquiteto Rui Bianchi. Há a conservação dessas siglas, há a conservação, enfim, do essencial da praça em si, não é? E há também um ar monumental que ele lhe quer dar, erguendo uma série de colunas.
Reportando a origem, voltamos a antecipar um bocadinho das praças latinas e nossa, da antiguidade clássica, tanto gregas, mas fundamentalmente latinas, em que, onde estava o fórum, e portanto ele pretende com os candeeiros delimitar a parte sul da praça, simulando as colunas dos fóruns. Portanto, há aqui alguma similitude no regresso às origens das praças, dando um caráter mais monumental e um caráter, digamos assim, simbólico, porque aqui na praça está a sede do poder político, que é a Câmara Municipal.
Para além da praça,
tal qual como nos fóruns antigos.
Para além da Praça do Almada, já disse que há a Via B que vai ser inaugurada amanhã, não é? A Via B o que é? Uma circular à cidade?
A Via B é uma circular à cidade, mas não é nem é uma autoestrada, nem é uma variante, mas é, digamos que, uma circular urbana. Isto é, quer dizer, tem grandes espaços verdes, vai definir e caracterizar e planear o futuro crescimento da cidade para nascente. Para além disso, vai ter passeios, estacionamento e duas vias. Embora hoje, o que é inaugurado, não tem duas vias na sua totalidade, porque aqui os privados...
Duas vias para cada lado?
Duas faixas com duas vias. Já há alguns troços em que tem duas ruas paralelas. E portanto, entre elas, espaços verdes, e naquele período em que não existem ainda as duas estradas, que são paralelas, vai crescer com contributos privados. Portanto, o que hoje existe foi o investimento público, que deu e dá oportunidade aos privados que tinham campos e dá a possibilidade da cidade crescer de uma forma ordenada e sistematizada ao longo da via.
Portanto, no fundo, é uma nova fase.
Portanto, é uma via estruturante.
Uma nova área de expansão.
Uma nova área de expansão com um plano pormenor e com um plano pormenor só para acompanhar a via, dentro de um plano de urbanização, em que há um sistema de periquação. Mas lá iríamos falar sobre isso. Mas o mais importante é que ela vai planear e futurar, digamos assim, passando o neologismo, a nova cidade.
No fundo é uma via estruturante.
É uma via estruturante.
Por usar um palavrão que também se usa hoje muito.
E que vai dar também algum desafogo aqui à Estrada Nacional.
Como a Avenida Muzinho de Albuquerque, é outra obra importante.
A Avenida Muzinho de Albuquerque é outra,
esta
que estamos em
perpendicular
fase,
ao mar.
É outra via que também nasceu no início do século XX, que teve várias fases de renovação. Foi uma via planeada pelo Dr. David Alves, com uma grande visão estratégica de desenvolvimento em termos estruturantes. É uma via que neste momento precisava de uma requalificação e sobretudo adaptar-se aos novos tempos, que é com aparcamento, que não tinha, e requalificar e ao mesmo tempo criar um aparcamento para 600 automóveis. E aqui encontramos uma solução inovadora, que não é muito comum em Portugal, que é uma parceria público-privada. Toda a gente fala nas parcerias público-privadas, toda a gente depois tem medo de executar as parcerias público-privadas, e isso é o futuro que temos que avançar em Portugal, porque o Estado e as câmaras municipais não vão ter dinheiro, já não têm dinheiro para fazer estes grandes investimentos públicos.
Sr. Presidente,
o país não pode viver só à custa do investimento público. E portanto, deixe-me só concluir, fizemos aqui uma parceria público-privada em que, num concurso, a empresa que ganhou fez a concessão da obra, a construção e vai fazer a exploração durante 40 anos.
Sr. Presidente, imagino que estas obras, sendo obras importantes para o futuro da povo de Varzim, causam transtornos e incómodos, sobretudo às pessoas e sobretudo aos comerciantes. Pergunto-lhe qual tem sido a reação das pessoas.
A reação das pessoas tem sido notável. Por duas razões. Primeiro, porque antes de executarmos a obra, fizemos a devida informação e explicação às pessoas num fórum. E, portanto, foi explicado às pessoas. Segundo, não é a primeira vez, eu estou na Câmara Municipal, vai para 14 anos, e temos feito grandes intervenções em áreas sensíveis, nomeadamente no centro histórico, nas zonas de pedonalização da cidade, e há aqui um capital de crédito que esta Câmara Municipal tem relativamente àquilo que faz. Ela planeia, explica, executa, e executa em tempo, útil. De maneira que a Avenida Museu de Alquerque, que tem cerca de quase 2 km de comprido, que está numa intervenção contínua e em toda a sua extensão, as pessoas percebem e sabem o alcance do futuro da obra, que lhes vai dar em termos de mais-valia, requalificando a rua e dando a oportunidade de desenvolver a sua atividade do comércio e restauração, que tinha sérias dificuldades em termos de aparcamento e em termos de desqualificação da rua.
Ou é valorizar, portanto, toda a cidade.
Portanto, isto não é novo.
E em relação ao Parque da Cidade?
Outro tipo de intervenções que temos feito, as pessoas percebem perfeitamente. O Parque da Cidade...
Era uma zona nascente da cidade?
É uma zona nascente da cidade, que tem já uma parte concluída, que é a cidade esportiva, onde temos um estádio municipal e zonas de relvados informais para o cidadão, e ainda... dois campos, e vamos acrescentar um terceiro, de relva sintética para a formação, não só das escolas do Varzim Sport Clube, mas também do campeonato de interfreguesias, em que nós temos uns milhares de atletas, desde a formação, com os iniciados, com os 7, 8, 9, 10 anos, até aos escalões séniores, em que praticamente todo o Conselho da Póvoa do Varzim, juntamente com o plano de atletismo, porque o nosso Estado Municipal também tem uma pista de atletismo, em que fazemos também um plano de promoção do atletismo com milhares de atletas, não para a competição, mas para a prática do desporto, e isso é que é importante. E hoje a cidade da Póvoa do Varzim é provavelmente a primeira cidade do país onde o maior número de habitantes pratica desporto.
É para lá que pode ir o futuro Estado do Varzim?
É para lá que vai ir o futuro Estado do Varzim, mas agora, concluída a parte esportiva, temos uma segunda fase para a conclusão do Parque Nascente. Estamos a falar de um parque que tem cerca e uma área de reserva de 77 hectares, 770 mil metros quadrados. Portanto, nesta primeira fase vamos ter cerca de 35 hectares de ocupação, isto é, a cidade esportiva, e agora a parte que vamos lançar a obra, vamos adjudicá-la, creio que é esta segunda-feira, na próxima reunião de Câmara, a parte lúdica e a parte paisagística, em que vai ter percursos pedonais, aparcamento, relvados, um largo artificial, por onde passa uma linha d'água, e, portanto, um conjunto de lugares de bem-estar e de fruição da natureza, que era importante acrescentar à cidade da Póvoa do Varzim, que, sendo uma cidade da beira-mar, é pouco arborizada, mas o seu concelho é muito arborizado e bastante agrícola.
Diga uma coisa, se o estádio do Varzim for para lá, eu pergunto-lhe o que é que vai ficar no lugar do estádio velho.
O estádio velho nasceu já há cerca de 80 anos numa zona que era periférica da cidade. Portanto, era uma zona descampada, digamos assim. E, entretanto, a cidade teve a sua expansão e ocupou toda a zona envolvente do estádio, como acontece em quase todo lado. E, portanto, havia que requalificar o atual local, onde está o estádio, está o campo de treinos, está os equipamentos do Clube Desportivo da Póvoa, que é o maior clube em termos de número de atletas amadores do país, em que tem todas as modalidades praticamente, exceto o futebol, e que faz a complementaridade com o Varzim Sport Clube. Estamos a falar de uma área de cerca de 35 a 40 hectares. E, portanto, o que vai nascer ali, nos dois equipamentos, é a transferência para o Parque da Cidade, também para tal cidade esportiva, e também a Câmara Municipal está a desenvolver um plano de pormenor, que já adjudicou ao gabinete do arquiteto Lameiras, que é um homem de grande experiência aqui no norte do país, e ao arquiteto Carlos Portugal, um plano de pormenor para criar uma nova centralidade na zona do atual estádio, e dos equipamentos desportivos. Naturalmente não vai ser tudo uma vez, vai ser por fases, em que se vai criar uns grandes espaços de fruição, e com uma grande praça em frente ao mar, que vai fazer o contraponto com outra grande praça que nós temos em frente ao casino e no Passeio Alegre, e criar uma zona nova, habitacional, moderna, minimalista, em termos de arquitetura, que faz a diferença do que lá está e que é uma arquitetura arrojada, com uma implantação que, no fundo, eu acho que face ao projeto que se adivinha e a parte inicial do projeto que já está concluída, é, digamos que, uma solução urbanística muito interessante e arrojada.
Uma das zonas já requalificadas e agradáveis na Póvoa é toda a zona ribeirinha, a Avenida dos Banhos e o Passeio dos Alegres. Por ali ficava o Diana Bar, um café que o escritor José Régio, que é de Vila do Conde, aqui do lado, tinha por hábito frequentar e onde buscava inspiração.
À tarde, trabalho no Diana Bar da Póvoa. Muito simpático nestes tempos de inverno. E alçado à categoria de gabinete de trabalho pelos intelectuais cá do sítio. O belíssimo sol que tem estado faz dele uma espécie de estufa. Pelas vidraças vê-se o mar franjado de espuma e de vez em quando interrompe-se o trabalho para um café e dois dedos de palestra com o vizinho, que é um dos intelectuais. O resto do bar está deserto.
Um texto de José Régio, dito aqui por Aurelino Costa. Doutor Luís Diamantino, o Diana Bar hoje é um espaço cultural.
Hoje é um espaço cultural, está a ser utilizado.
E já na altura era, pelo juízo.
Na altura era um café, mas servia também de espaço de tertúlia literária e cultural. Era ali que se juntavam alguns intelectuais, como diz o José Régio, entre os quais ele próprio, José Régio, o doutor...
Além de José Régio, do Essa de Queiroz, que era figura de cada terra, que outros nomes da literatura estão ligados à Póvoa?
Eu posso lhe dizer que, por exemplo, que nesse espaço de Anabar, juntava em tertúlia
José Régio, Luís.
Manuel de Oliveira, o cineasta, Agostina Bessa Luís, o doutor Luís Amar de Oliveira, o professor João Marques. Portanto, havia de facto ali um conjunto de pessoas que se juntava para conversar, para refletir sobre literatura, sobre cultura, etc. É também, a Póvoa também é um espaço que recebeu durante muito tempo, e sobretudo no verão, o Caminho Castelo Branco, que passava aqui a época estival.
E gostava de jogar, não era?
E gostava de jogar, segundo se diz, e gastou muito, despendeu muito, muito dinheiro no casino, da altura, no jogo.
Café chinês.
Era café chinês. E, portanto, a Póvoa de Varzim...
O António Nobre também passou por aqui, não?
O António Nobre...
Que escreveu um poema muito bonito, Jorge. Vem ver o meu país de marinheiros.
O seu poema único, que é o único livro que ele publicou, tem, de facto, aquilo que nós chamamos a ladainha das lanchas, que também Aurelino Costa diz muito bem, e que fala dos polveiros, das lanchas dos polveiros, não é? De facto, é essa característica literária, e foi aí que nós pegamos para depois lançarmos uma aventura, que é o evento, um evento cultural que é uma mais-valia para a Póvoa de Varzim, mas também que é uma mais-valia para a literatura aqui em Portugal e para a literatura de uma forma geral.
Está falando das correntes de escritas?
Ibero-americana, que é as correntes de escritas.
São encontros de escritores?
São encontros de escritores, é um encontro de escritores de expressão ibérica, ou seja, onde se escreve aquilo que utiliza a língua castelhana e a língua portuguesa como instrumento, são esses que vêm aqui à Póvoa. E no mês de fevereiro, cá estamos nós também na época baixa, a fazer a Póvoa de Varzim um centro de cultura e também de promoção cultural e turística da Póvoa de Varzim e de Portugal. Centramos aqui na Póvoa de Varzim para cima de 60 escritores, universais, podemos assim dizer. Nós temos aqui, aliás, repare, o Eduardo Lourenço, que esteve cá a fazer uma abertura, das correntes escritas, a Agostina Bessa Luís, a Nelly da Pinhon, brasileira, o Eduardo Prado Coelho, e depois temos, de facto, uma pleia, uma listagem enorme. Já passaram por aqui cerca de 400 escritores, que vieram desde Paraguai, Uruguai, México, Cuba, da África, que fala português.
Mas é apenas um encontro ou também há um concurso depois de
Não, nós temos, nós temos também, para além de uma revista literária que lançamos sempre com uma temática, nós temos também um prémio literário que é dos maiores prémios literários do país.
Em prosa ou prosa e verso?
Um ano é prosa, outro ano é poesia. E sempre intercalado. E que também acoplamos a este prémio literário um prémio juvenil também, para novos escritores, para jovens que estão a lançar no mundo da literatura. E esse, como dizia, é um prémio já muito atraente e que também promove a Póvoa de Varzim, que tem o apoio do Casino da Póvoa de Varzim. É?
Falemos de um outro tipo de escrita. As marcas ou signas são as escritas do poveiro, têm muita analogia com a escrita egípcia, constituem imagens de objetos, não são marcas organizadas ao capricho de cada um, são simbolismos, as siglas poveiras que foram ficando por herança de pais para filhos. Escutemos aqui um trabalho de Sónia Santos Silva.
Manuel Cavalheira lançou-se ao mar aos 20 anos. Dos 11 irmãos nascidos naquela família, só dois seguiram as pisadas do patriarca. Lázaro ficou com a sigla do sogro, Manuel herdou-a do pai e utilizou-a durante os 45 anos de pesca em alto mar.
A vez de ser do meu avô. Do meu avô foi para o meu tio, o pai de Tavas. E depois foi para o meu pai, porque foi os dois irmãos que tiveram barcos. E eu depois fiquei com a herdança do meu pai.
Não se sabe ao certo quando foram criadas as siglas poveiras. Sabe-se que a comunidade pescatória foi obrigada, pelas circunstâncias, a criar um código para identificar os pertences de cada pescador que se amontoavam no areal. Pouco letrados, optaram por desenhar siglas, pequenos desenhos com figuras estilizadas e geométricas. Manuel Cavalheira conta que a marca de família era desenhada em todo o tipo de objetos.
Remos tinha a marca, até a verga tinha a marca, só que não tinha o leme e o mastro.
Precaver roubos era outro dos objetivos das siglas. Manuel Cavalheira recorda-se bem do dia em que avistou uma das suas tábuas em mãos alheias.
Eu ia para o mar, estava assim a tirar tiros, a ver o tempo, e vejo um pau, e caralho, aquele pau é meu. Passo para baixo, já não parecia meu. Eu passava para lá de cima, caralho, este pau é meu. Chamei a companha, que eram antigos comigo, o Zé da Pedra, o meu compadre Juca da Pedra, este pau é nosso. E pois é, quando ele chegou do mar, disse, olha que este pau é meu. Não é meu. Não quero barulhos. Dei parte à capitania, seu comandante, lá não tem um pau meu. E eu, o comandante para mim, perguntou-me, quanto custa um pau, o pau do baralho? Custa mais ou menos 100 escudos. Tu importas-te de levar para casa os provas para queimar? Digo assim, não, senhor, que não quero ver o pau debaixo do barco nenhum. Dia da Senhora da Saúde, digo assim, eu vou-me aqui até à praia. O meu filho mais velho veio comigo. Chegou ao pé do barco de Chipé, sem querer, e vejo no meu pau à proa. É? Boto-lhe as costas ao barco, o meu filho tirou o pau por fora, pego no pau, às costas, anda para casa. Pois o filho entrava na minha casa, filho José Chipé, entrava na minha casa. Não sei se ele disse ao pai, se não disse. Sei que o pau que acabou na minha casa.
A sigla dos Cavalheira seguiu para um dos filhos de Manuel. Não a utiliza porque os tempos são outros e agora os números substituem estas marcas familiares. Segundo a tradição, as siglas eram passadas do pai para o filho mais novo porque este era o último a sair de casa e muitas vezes coincidia com o fim da atividade do pai. Aos outros filhos era dada a mesma sigla, mas com traços. O mais velho tem mais um traço, o seguinte dois e por aí em diante.
José Azevedo, estas signas são transmitidas de pais para filhos e só os herdeiros as podem usar, não é?
Exatamente. Há um trabalho notável sobre siglas palmeiras, que é o escritas de um laço com siglas, do Santos Graça. As siglas eram marcas, não é? Também era o alfabeto deles, porque naquela altura eram todos, a maior parte eram analfabetos, portanto tinham que marcar os seus pertences. Eu trabalhei na capitania há muitos anos e em muitos livros lá estão as siglas deles, quando compravam barcos, quando vendiam alguma coisa, lá as siglas, aqueles traços que ele se referia, são os piques. Era para o filho mais novo que herdava, porquê? Porque o filho mais novo é que ficava realmente com a embarcação do pai, não é? Os outros já tinham os seus empregos garantidos, os seus lares, ficavam mais novo, é? Exatamente, e ficavam daí. Mas eu queria acrescentar aqui um pormenor muito importante. O tio Manuel Cavalheira é um dos últimos abençoados que a Póvoa tem de pescador de puro são. E era filho do notável herói poveiro, que era o tio Tomás Cavalheira, um dos mais medalhados que a Póvoa teve. O maior de todos foi o Cego do Maio, Patrão Sérgio, Patrão Lagoa, João Ladinho, mas o tio Tomás Cavalheira foi um homem notável que a Póvoa teve, muito simples, mas era um herói de corpo inteiro. Salvo erro, ele salvou 60 ou 70 pescadores, o que é notável para um homem desses.
Muito bem, esta herança, todo este vasto património popular e também monumental que nós já aqui falamos, toda a tradição, também já o dissemos, constitui certamente um espólio importante na valorização da oferta turística. Afonso Oliveira, o que é que representa o turismo da Póvoa no contexto do turismo de toda a Costa Verde?
O Sr. Presidente da Câmara um bocadinho referenciava que nós no verão triplicamos o número de pessoas que cá nos visitam e que ficam durante o verão nas praias da Póvoa de Varzim. Eu penso que a Póvoa de Varzim é uma plataforma, permitam-me dizer assim, de relação com toda esta zona norte e ligação com o Porto. E vai ser cada vez mais pela sua identidade. Aliás, todo este programa tem sido essa marca. Portanto,
essa ligação ao Porto é importante, mas mantém, se quisermos...
A Póvoa, pelo seu posicionamento estratégico, pela sua relação que teve ao longo da história, que foi hoje aqui demonstrado por tudo o que foi dito...
Com o Val do Ave.
Com o Val do Ave, toda a relação que tem com o interior mais próximo da Póvoa, Famalicão, Guimarães, com o Minho, portanto... Eu penso que a Póvoa tem essa capacidade de relacionamento muito forte com o Porto. Não é só uma cidade da área metropolitana do Porto, é também, claramente, tem uma relação muito forte a esse nível, quer ao nível do trabalho, muitas pessoas da Póvoa trabalham no Porto.
Não se pode dizer que a Póvoa seja um dormitório do Porto.
Não é claramente. Aliás, uma das
características
fundamentais da Póvoa de Varzim, e aliás isto foi hoje aqui referenciado, é a sua clara identidade como uma cidade que tem autonomia, por tudo o que foi aqui referenciado, quer pela oferta turística, quer pela oferta dos espaços desportivos, quer por a todos os níveis, quer pela qualidade de vida que proporciona às pessoas e quer pela oferta também que tem ao nível da animação, cultural, tudo isto afirma a Póvoa como um espaço com uma identidade muito forte. Essa identidade, a questão geográfica também, a relação que tem com todo o Minho, o interior de Portugal e a Galiza. Os espanhóis hoje sempre foram pessoas, portanto, importantes do ponto de vista turístico para a cidade da Póvoa de Varzim. Esta relação...
E ia perguntar isto, o perfil do turista que visita a Póvoa.
O perfil é mesmo esse, quer dizer, é muito o perfil do norte de Portugal, foi sempre assim internacionalmente e continua a ser, é muito também a Espanha e a Galiza particularmente. Portanto, a nossa relação com a Galiza é muito próxima. Esta proximidade, quando se chega hoje a Vigo, em menos de uma hora se chega a Vigo, e portanto muito facilmente se chega aqui à Póvoa de Varzim, e a Póvoa de Varzim quer afirmar-se também como um espaço de atratividade das pessoas que vivem do outro lado da fronteira, e penso que vai ter que o fazer futuramente por toda esta capacidade que tem, esta identidade e esta afirmação da Póvoa como um espaço claramente muito importante ao nível do norte do país.
Sr. Presidente, a proximidade do Porto a uma área a proximidade da Póvoa a uma área metropolitana do Porto é uma mais-valia ou um constrangimento?
Não, é também uma mais-valia, porque o Porto hoje afirma-se não só pela cidade em si, mas pelo conjunto de cidades que, as 9 cidades, agora são mais, com o alargamento são 14, do alargamento da área metropolitana do Porto, não é? E isto funciona em complementaridade económica, e para além disso, há um conjunto de projetos quer do presente, quer do futuro, mas fundamentalmente aqueles que já estão concluídos, que é o metro. Hoje
está subaproveitado, não está?
Ainda está subaproveitado por duas razões.
Em termos de utilização?
Por duas razões. Primeiro, ele começou a funcionar com as carruagens urbanas e que agora, no princípio de 2008, vão chegar as carruagens suburbanas, que são mais rápidas, maiores, têm ar-condicionado e têm maior número de lugares sentados. E, portanto, vai proporcionar uma viagem mais rápida, porque hoje a viagem é muito lenta, porque as carruagens não são as adequadas.
Para além do
metro. Portanto, e a segunda razão? A segunda razão é que os portugueses ainda não estão preparados para o novo paradigma que é uma maior utilização dos transportes públicos. Ainda privilegiam o automóvel, mas este paradigma vai mudar no futuro, porque tem que mudar mesmo, porque em termos económicos, em termos da acessibilidade das cidades, torna-se impossível. O outro projeto é a Lipor. A Lipor é hoje um dos equipamentos, que é o equipamento que trata todos os resíduos da área montana do Porto, que são cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes, e é um dos exemplos da Europa e do mundo. Hoje a Lipor é um equipamento que funciona ao nível, e temos visitas, eu sou o presidente da Lipor, fui eleito e um dos presidentes da Câmara da área metropolitana do Porto para dirigir a Lipor, e hoje é um equipamento que nos orgulha a todos os portugueses, porque é objeto de visita de estrangeiros e de muitas cidades que pretendem implementar o sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos que a área metropolitana do Porto tem. E, portanto, outros projetos se seguirão. Eu acho que o Porto ainda não se afirmou e ainda não obteve uma capacidade de liderança personificada que possa fazer o contraponto à lisbonização do país que tem vindo, tal qual como a atenização que aconteceu durante, nos últimos anos na Grécia, e temos que evitar isso. À falta da regionalização, nós temos que criar aqui uma unidade política à volta do Porto para que se possa fazer o contraponto da instalação e da sucção que Lisboa tem feito ao resto do país. E hoje até as sedes dos bancos são todas em Lisboa. Portanto, já para não falar nos organismos do Estado. E, portanto, eu, quando preciso de ir a Lisboa, vou no avião, e vou no avião das 2 da tarde, regresso às 8 da noite, e o avião praticamente só tem executivos.
Isto tem que mudar. Não alterou a afirmação e a identidade da Póvoa?
Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, tem que criar uma certa complementaridade para a Póvoa e para o Porto.
Carmen Flores dedica-se há alguns anos ao estudo das camisolas poveiras. Esta antiga professora de Geografia é hoje uma das monitoras dos cursos que se vão promovendo na Póvoa para que a tradição não seja esquecida. As camisolas poveiras caíram em desuso, mas foram um êxito nas décadas de 50, 60 e 70. Chegaram mesmo a ser exportadas para a Rússia. Este artigo, que era de luxo e de romaria, é pouco usado pelos homens do mar, usam-no raramente, mas por altura das festas de São Pedro, ontem, por exemplo, são muitos os poveiros que os levam à rua.
Elas normalmente são feitas à mão, isto teve evolução ao longo dos tempos. Hoje usam-se materiais mais com fibra, quando antes seria só lá mesmo, lá grossa, de ovelha, ou lá mais fina. Entretanto, os desenhos também sofreram uma ligeira alteração, porque estas camisolas foram, as conhecem-se, as mais antigas serão de finais do século XIX, e vemos que nas primeiras o desenho era quase só a partir do peito para cima, porque usavam a faixa. Entretanto, depois nos anos 40 e isso, começaram também a ser usadas pelos banheiros nas praias.
Esta camisola teve, digamos assim, um período áureo nos anos 50, 60 e 70 no século passado, e chegaram mesmo a ser exportadas. Para onde?
Sim, eram exportadas até para a Rússia. Um dos grandes exportadores, que era a Loja do Sol, o Sr. Duarte, disse-me que chegou ao mesmo tempo da Guerra Fria a exportar para a Rússia. Foi para países nórdicos e depois para as comunidades poveiras espalhadas no Brasil, até para o Canadá e França e Suíça.
Quem é que fazia estas camisolas?
As mulheres todas. Toda a gente.
Mulheres dos pescadores?
Não, também da terra.
Aqui à nossa frente nós temos dois exemplares, uma camisola feita de lã grossa, outra de lã fina. Antigamente também existiam assim dois modelos?
Sim, isto provavelmente hoje para o nosso clima, esta grossa é muito quente. com as alterações climáticas que tivemos a partir do início do século XX, esta é muito quente. E daí que há um património imenso. As cores, normalmente, com que se guarda, é sempre o preto e o vermelho. Esta camisola é um traje de luxo e de romaria. Não é um traje de andar todo dia, porque isto suja-se facilmente, não
é? Quando é que o homem, o pescador, usava estas peças? Em dias de festa?
Nos dias de festa. Isto suja-se facilmente, que é muito clara, não é? Para a pesca não dá.
José Azevedo, para a pesca não dá. São claras, sujam-se muito. Para hoje, esta camisola é muito quente e, portanto, isto também não é uso todos os dias, pois não?
Mais uma vez, reporto-me à Capitania. Nos primeiros inscritos marítimos, todos eles, ou quase todos, vestiam camisolas poveiras, não é? As camisolas poveiras eram brancas porque eram camisolas de festa, de facto, como ela dizia. E houve uma certa altura que acabaram definitivamente com o naufrágio de 1892, acabaram as camisolas, porque eram brancas, e como a pova se cobriu de luto, a camisola não tinha razão de ser. Eram camisolas que os pescadores usavam, eram grossas, porque eles também vestiam todos, o traje era grosso, era quente, não é? Porque viver no mar e do mar não se pode andar com divos finos ou com tecidos finos. Portanto, era uma camisola tradicional que hoje é um cartão de identidade da própria póvoa. E posso dizer aqui, acrescentar ao grande porto e essa coisa toda que aqui se disse, que podíamos acrescentar, e para resumir, que a póvoa é uma terra onde apetece viver.
Sr. Presidente,
permita-me só dizer uma questão em relação à camisola poveira. Recentemente o jornalista Nuno Gama abordou-nos e fez algum trabalho e até expôs, digamos, o seu trabalho em Barcelona, em Milão, a partir da camisola poveira, portanto, com novos materiais e estilizou, digamos, um pouco. É evidente que a camisola poveira é tradicional, mas é possível também desenvolver novos produtos turísticos e de promoção com coisas diferentes, permitam-me dizer assim.
O Sr. Presidente há bocadito criticou a centralidade de Lisboa, defendeu uma maior unidade e aproximação dos municípios da grande área metropolitana do Porto.
Do Norte.
Do Norte. Sr. Presidente, queria fazer-lhe uma pergunta que eu li alguns que o Sr. Presidente terá anunciado um abaixamento de impostos para daqui a 3 anos. Eu pergunto que impostos são esses e que milagre é esse que a Câmara faz num país onde sobe tudo menos o vencimento, como diz o povo?
Não sei se será daqui a 3 anos. O que eu disse foi numa recente entrevista ao Jornal de Notícias é que o próximo Presidente da Câmara daqui a 2 anos, portanto, este mandato acaba dentro de 2 anos, vai ter condições, vai encontrar um município, provavelmente, se não houver grandes turbulências, grandes alterações, provavelmente pode baixar os impostos locais. Porquê? Porque a Câmara Municipal, neste momento, e aliás foi objeto também do anuário da contabilidade dos municípios, há dias, se verificou que a Câmara da Póvoa, em termos económicos ou financeiros, é das mais bem situadas. E sobressair num aspecto, é que a Câmara da Póvoa começa a praticar preços dos custos prestados aos munícipes, tanto no fornecimento da água, dos resíduos e do saneamento, dos serviços administrativos da Câmara Municipal e todos os serviços que presta, quase ao custo real, que é assim que diz a Comunidade Europeia e que já foi transposto para a lei portuguesa. E isso permite que a Câmara não tenha que subsidiar esses serviços. O que acontece é que a maior parte dos presidentes de Câmara não cobram os serviços ao custo real, porque isso faz doer e as pessoas não compreendem. E depois, de uma forma capciosa, através do aumento dos impostos, do IMI, do IMT, de todos os impostos que são municipais, fazem com que possa subsidiar esses serviços que são subvencionados, digamos assim, a um custo abaixo do real.
Portanto, muito otimista em relação ao futuro.
Nós temos uma sustentabilidade financeira em termos de receitas normais, que no futuro permite que, com a atualização do IMI, a POVA, e hoje a POVA já tem já pratica o preço do IMI de 0,4, quando a maior parte, diria que 90% dos municípios portugueses cobra o IMI no 0,5, que é o máximo. A POVA hoje é seguramente, neste momento, a única Câmara da Administração do Porto que cobra o IMI 0,4.
É um convite para as pessoas virem investir.
Já vamos. É um convite para as pessoas investirem e é um convite para que os cidadãos que têm as suas casas não paguem os impostos que estão a pagar, que são muitos. Um indivíduo que tem uma casa no valor de 40, 50 mil contos paga cerca de 300 contos por ano de IMI. Portanto, é este, neste sentido que nós temos vindo a procurar que, para não sobrecarregar os cidadãos com os impostos.
Deixamos assim a Póvoa de Varzim, o mar e a terra, as memórias, o património, o turismo, a vontade de agarrar o futuro. Muito bom dia.
Esta foi mais uma edição de Terra a Terra. Estivemos em direto da Póvoa de Varzim, a equipa TSF, José Alvarez, Joaquim Pedro, Sónia Santos Silva e Ramiro Santos.